Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação:
bom dia, 7:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Rui Franklin. Vem aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Calendário brasileiro de futebol não vai parar na Copa América. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Em 2020, a equipe de futebol do Flamengo tem tudo para superar os 74 jogos que disputou em 2019. Isto porque, em princípio, o Flamengo terá pela frente 6 competições: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que sejam realizados 82 jogos no próximo ano, caso chegue às finais de todas as competições.
Hipismo de adestramento.
Hipismo adestramento brasileiro não consegue classificação para Tóquio. As informações com Wagner Gomes.
Existe uma determinação, na realidade é uma regra, que para o país classificar a equipe de hipismo adestramento, é necessário que 3 atletas do país conquistem o índice pelo menos 2 vezes para levar a equipe completa. Isso não ocorreu. Só João Vitor Oliva e Leandro Lima conseguiram o feito, mas apenas 1 vez. Dessa forma, o Brasil terá 1 conjunto na prova individual. No coletivo está fora. Só em 2016 o Brasil conseguiu competir no hipismo adestramento com a equipe completa. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique ligado.
Diferentemente de 2019, o calendário brasileiro não ficará parado durante a Copa América, que será disputada na Argentina e na Colômbia, e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Serão 9 rodadas durante a primeira competição da Copa América. Na Olimpíada, 2 partidas do Brasileirão, os jogos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além do jogo de volta das quartas de final e jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A Copa São Paulo de Futebol Júnior abre calendário do futebol em 2020. Wagner Gomes com as informações.
A Copa São Paulo de Futebol Júnior para 2020 terá um total de 128 equipes. A competição começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25. As equipes são divididas em 32 grupos. Diferente de anos anteriores, em 2020 não terá equipe estrangeira na competição. Só para exemplificar, o São Paulo, atual campeão, jogará em São Bernardo do Campo. Os adversários serão São Bernardo, Operário do Paraná e Palmeiras do Rio Grande do Norte. O Vasco da Gama, que foi vice em 2019, está no grupo 19, junto com Itapirense, Carajás do Pará e Jacuipense da Bahia. A sede é Itapira. E o Corinthians, maior vencedor da competição, está no grupo 11 e encara na cidade de Franca, Francana, Retrô de Pernambuco e Fluminense do Piauí. Todos os jogos serão esse ano transmitidos, que é uma coisa diferente do que vinha acontecendo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique por dentro.
O Vaticano planeja criar o próprio Comitê Olímpico e está estudando a possibilidade de participar dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Em entrevista ao jornal France Je, o ministro do Esporte da cidade-estado, Monsenhor Melchior Sanches de Toca, declarou que as relações com o Comitê Olímpico Internacional são excelentes e que querem dar mais estabilidade a essa relação com a ideia de criar o Comitê Olímpico do Vaticano. O esporte profissional se tornou uma indústria, um mercado enorme e que o Vaticano tem que levar isso em consideração. Segundo Monsenhor Melchor Sanches de Toca, o esporte toca o indivíduo. Sobre o prazo para criar o Comitê Olímpico, Melchor diz que é a médio prazo, começando pelo atletismo. A cidade-estado foi convidada para ser observadora no Rio em 2016 e em Pyeongchang em 2018.
São Silvestre.
A corrida de São Silvestre de 2019 contará com a participação de recordista mundial. As informações com Wagner Gomes.
A tradicional Corrida de São Silvestre realizará a 95ª edição no dia 31 de dezembro. Como sempre, os quenianos estão presentes. Esse ano já confirmou presença a queniana Bridie Kosgei. Ela bateu o recorde mundial na Maratona de Chicago com um tempo de 2 horas, 14 minutos e 4 segundos, um minuto à frente da sua adversária britânica Paula Radcliffe. Estará presente também, entre os homens, o queniano Paul Kipchumba. Ele já venceu a Maratona de Paris em 2017 e é bicampeão em Xangai. A partir dessa edição, a Corrida de São Silvestre, juntamente com a Maratona de São Paulo 2019, a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro 2020, passam a fazer parte da Bronze Label da Associação Internacional de Federações de Atletismo. Dessa forma, atrairá muito mais corredor de ponta. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique ligado.
Eduardo Barroca foi anunciado no último dia 20 como técnico do Coritiba. Teve passagens como auxiliar técnico pelo Bahia, CRB, Botafogo e Corinthians. Foi treinador do Botafogo e do Atlético Goianiense, onde conseguiu levar o clube para a Série A do Campeonato Brasileiro. No Coritiba, Barroca deverá testar jovens jogadores e dar mais tempo para o elenco se preparar para a temporada no estadual, Copa do Brasil e Brasileirão. A estreia no Campeonato Paranaense será contra o Futebol Clube Cascavel, em 19 de janeiro, às 16 horas, no estádio Couto Pereira.
Entrevista.
William Douglas conversa com o cavaleiro brasileiro Marlon Zanotelli.
Ouro inédito nos Jogos Pan-Americanos, uma medalha que reflete uma trajetória de dedicação.
Quem não é completamente maluco, apaixonado por cavalo, não consegue sobreviver no nosso meio, né? O cavalo não tem, você não tem como botar ele na cocheira e falar no boxe e falar, ok, vou tirar férias. Tem que estar o tempo inteiro tomando conta, tem que ter pessoas. Então é uma demanda muito grande em nós, cavaleiros, e todas as pessoas, tratadores, veterinários, todo mundo que trabalha ao redor. Mas a gente gosta, é isso que a gente gosta de fazer, essa é a nossa paixão.
Sentimento que ficou ainda maior com Sirene de la Morte, uma verdadeira companheira.
E a primeira vez que eu montei a Sirene, vamos dizer assim, foi amor à primeira vista. A primeira vez que eu saltei ela, eu falei pra minha esposa, eu falei, essa égua, ela é especial, ela tem algo. Mas ela nunca foi um cavalo expressivo, um cavalo que você olhasse e que as pessoas falassem assim, isso é um craque, isso é um fenômeno. Mas quando você montava nela, você sentia que ela tinha algo mais como atleta. Ela queria fazer mais do que os cavalos normais. Eu não tinha essa expectativa tão grande de que iria saltar um Mundial ou Pan-Americano ou até mesmo uma Olimpíada com ela. Mas quando as coisas foram encaminhando e no Mundial o proprietário decidiu não levar ela para os Estados Unidos, que ele não queria que ela fizesse essa viagem. Já no ano seguinte a gente teve com o Felipe Guerdá, a CBH e o Pedro Paulo, trabalhar um pouco mais com o proprietário, explicando a importância do evento e para a égua, né, dela poder vir para Lima. E para mim foi uma realização de sonho. Para égua, para ela, eu acho que ela sentiu isso também. Ela sabe a importância de um campeonato importante. Ela é um cavalo muito tranquilo. Acho que você consegue ver um pouco nas imagens, no paddock. Então ela está sempre tranquila. E no momento que ela entra em pista, ela sabe que é uma coisa importante. Você sente aquela vibração nela. Então é uma relação que não tem muita explicação. É química. Não?
E a missão agora é deixá-la pronta para os Jogos Olímpicos.
Don't overdo, but don't do too less. Não, não, não passar do ponto, mas também não fazer o suficiente. E isso para mim foi muito importante esse ano, para minha égua. Ela tem toda a experiência, já tinha saltado várias campeonatos de internacionais, cinco estrelas e tudo, mas estar preparado para um campeonato como o Pan-Americano é diferente. Então você está com ela na forma física, mental, um cavalo que está, que a gente fala, fresco, né? Um cavalo que esteja ainda com vontade de saltar, é uma das partes mais difíceis, sem dúvida.
Além de Marlon e Sirene, o Brasil tem outros conjuntos na briga para chegar até Tóquio. Pressão? Melhor falar em motivação.
Muitos dos atletas hoje que são entre esses 10 e 12 são da minha geração. Somos amigos há muitos anos, amigos de infância, né? E o Pedro, o Eduardo, que são pessoas que eu conheci lá fora, são amigos há muitos anos. Então, é um clima de melhora, todo mundo tentando melhorar e todo mundo tentando se preparar. O que me preocupa mais, o que me dá maior pressão é na minha preparação e do meu cavalo, que é o mais importante. Então, conseguir fazer um planejamento bem feito para que ela esteja, ou ele, estejam no auge na época da Olimpíada.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
A Conmebol propôs uma votação da equipe ideal de futebol pelas redes sociais. E o Flamengo dominou. Valeram votar apenas os jogadores que atuaram pela Libertadores e Sul-Americana desta temporada. A equipe do Flamengo, comandada por Jorge Jesus, teve todos os seus jogadores eleitos. E mais, o técnico escolhido foi o português. Os eleitos melhores: Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arrascaeta, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Esses foram escolhidos como titulares, em votação com mais de 270 mil votos, de acordo com a entidade.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. Um registro importante, você que gosta dele, que hoje é treinador. Rogério Ceni tem recorde pessoal e mundial importante para o futebol brasileiro. É o goleiro que mais fez gols no mundo. Foram 131 gols marcados ao longo de sua carreira como goleiro, superando o paraguaio Chilavé, que era outro que batia falta como ninguém.
Tóquio 2020.
Brasil alcança vários índices rumo a Tóquio 2020. Wagner Gomes com as informações.
A equipe brasileira já conta com um total de 153 classificados para os Jogos de Tóquio no ano que vem. Cada modalidade estabelece seus índices e competições que valem como classificação. Até o momento, o país estará representado por 24 no atletismo, 2 na canoagem slalom e 2 na de velocidade, 18 atletas no futebol feminino, 5 na ginástica artística, handebol feminino, 14, 1 para o hipismo adestramento, 3 no hipismo conjunto completo de equitação, 3 hipismo de saltos, 1 na maratona aquática, natação são 12, pentatlo moderno, 1, rugby sevens feminino, 12, surf, 4, tênis, 1, tênis de mesa, 6 representantes, tiro com arco, 1, vela, 11, voleibol feminino e masculino, 12 em cada naipe, e vôlei de praia, 8. O Brasil deverá levar para Tóquio em torno de 260 atletas. Da Rádio Nacional,
aconteceu
Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O levantamento de peso tem alguns casos de medalhas definidas por detalhes, no mínimo, inusitados. Na primeira edição dos Jogos, em Atenas, 1896, o dinamarquês Viggo Jensen levou a medalha de ouro para casa graças a um detalhe pelo menos intrigante. Empatado com o britânico Launceston Elliot na decisão, os dois levantaram 111,5 kg. Jensen foi escolhido como vencedor por ter, de acordo com juízes, um estilo de levantar melhor que seu oponente. A vingança de Elliot veio na prova de levantamento com uma mão. O britânico não deixou dúvidas ao levantar 71 quilos contra 57 quilos do dinamarquês, que ficou com a prata.
O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Bate-Bate-Bola, Bate-Bola, Bate-Bate-Bola, Bate-Bola. Bate-Bola Nacional.